Podcast Olinda em Ação.
Olá, aqui é Walter Carlos Alves e estamos aqui com o podcast Olinda em Ação. Estamos aqui para tirar dúvidas e esclarecer, né, muita coisa a respeito do coronavírus aqui no Brasil e em Olinda. Hoje, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram às 4 horas e 10 minutos, agora à tarde, desta quarta-feira, 387 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 19 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a terceira morte pelo coronavírus no Brasil, já confirmada pelo governo estadual de São Paulo. Aqui em Olinda ainda não temos nenhum caso, né? E para esclarecer essas dúvidas, estou aqui com a secretária de Saúde de Olinda, Luciana Lopes, também aqui ao meu lado, a diretora de Vigilância em Saúde, Ana Virgínia. Primeiramente, eu gostaria de falar, Luciana, questão dos idosos, né? Há uma preocupação muito grande dos filhos, né, netos, com os idosos, né? É importante cuidar dos idosos. Inclusive, o ministro da Saúde falou isso na televisão, ressaltou muito a importância de cuidar dos idosos. Por que os idosos são as maiores vítimas do coronavírus?
O coronavírus, né, como estamos vendo aí, essa pandemia mundial, é um vírus muito novo, que vem se comportando desta forma. Ele vem tendo um curso da doença mais grave nos idosos, e é nesse sentido que a gente pede uma prevenção maior em relação aos idosos, que passam a ser o maior grupo de risco. A gente solicita que nós, adultos jovens, né, que estamos aí no mercado de trabalho, a gente evite estar fazendo visita aos nossos pais, aos nossos avós. Esse é o momento que a gente vai se falar um pouquinho à distância. Esse grupo de risco, a partir dos 65 anos. E caso eles tenham hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, que são doenças que nós chamamos de comorbidades, que deixam o paciente mais susceptível, né, mais aberto, mais predisposto a estar adquirindo esse tipo de vírus. Dessa forma, a gente solicita um maior cuidado com esses pacientes. Não só nessa questão do isolamento social, a gente deixa ele reservado em casa e solicita que não fique fazendo muitas visitas, mas sempre está perto, acompanhando, está ligando, né, até porque o idoso precisa mesmo desse apoio da família para se sentir mais seguro, como também a questão da higienização das mãos, da higienização, a limpeza das superfícies, a lavagem contínua das mãos, as medidas gerais, não passar a mão nos olhos, na boca, né? Eles precisam seguir à risca e tá evitando principalmente aglomerados. Grupos de idosos, né? Essas reuniões com mais de 30 pessoas não são orientadas para esses pacientes acima de 65 anos.
Certo. Ana Virgínia, as pessoas que, digamos, aqui com quadros de cardiopatia, né, com a imunidade baixa, essas pessoas são pessoas que a gente tem que ter maior preocupação nesse momento?
Essas pessoas, elas também se encaixam nas mesmas recomendações dos idosos, que também é considerado um grupo de risco, porque também tem apresentado uma maior letalidade, porque essas pessoas, elas já apresentam a sua capacidade de resposta do organismo mais debilitado. Então, da mesma recomendação que a secretária repassou sobre os idosos, é importante nessas pessoas, diabéticos, hipertensos, pessoas que fazem tratamento ao câncer, pessoas que possam estar no processo de transplante. Então, essas pessoas, elas vão estar com o seu sistema imunológico mais debilitado. Então, dessa forma, grupos também com asma, asma crônica, asma grave, também são pessoas que são incluídas nesse grupo. Então, devido a um estudo que já foi realizado com a população da China, que foi a população primeiramente atingida, foi verificado que a taxa de letalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que adoeceram pelo Covid e que vieram a falecer, era bem maior nessa população de idosos e com comorbidades. Então, as mesmas recomendações que a gente passa para idosos, de evitar aglomeração, evitar esse contato muito próximo, de aumentar a higienização, também serve para esse grupo.
Quais são os sintomas iniciais de um coronavírus?
Os sintomas que a gente tem observado é febre, ela está presente, e também sintomas que são semelhantes à gripe. Então, tosse seca, a pessoa também pode apresentar, dor de garganta, coriza também. Algumas pessoas têm relatado algum processo de diarreia, mas o que a gente aqui quer colocar também é que o sintoma mais importante para a gente realmente verificar que possa ser um caso suspeito de coronavírus é a presença de febre. Alguns grupos, como as pessoas mais jovens ou pessoas que até já tenham esse estado imunológico mais debilitado, possa ser que a febre fique mascarada. Mas a maioria da população ela pode apresentar. Então, para a gente poder separar, que pode gerar aquela dúvida. O que é coronavírus e o que é uma gripe? Isso pode acabar gerando uma superlotação nos serviços de saúde, porque eu estou com alguns sintomas, aí acho que possa ser, e já vou para o local que a gente sabe que no serviço de saúde a gente vai ter um aglomerado de pessoas que vão procurar atendimento. Então é bom fazer essa separação. Então, para o COVID, no caso o coronavírus, é febre, tosse seca, a coriza, dor de garganta, são sintomas que vão estar presentes. E fazer essa separação. Então é importante observar se você apresenta um quadro febril junto a um processo também de sintomas gripais.
A pessoa que tiver esses sintomas, ela deve procurar logo uma emergência, no primeiro dia, no segundo dia, até quando ela pode esperar?
A recomendação que a gente tem observado até do próprio Ministério da Saúde é que as pessoas com sintomas, vamos dizer, mais graves, que tenham dificuldades de respirar, estão com falta de ar, com dificuldade de respirar, essas pessoas que procurem o serviço de saúde. Aqueles que apresentem sintomas mais leves, elas podem ficar em casa, que é o que a gente chama de isolamento domiciliar, já que ela possa ser um caso suspeito, e ficar observando esses sintomas. A partir do momento que ela sentir essa dificuldade de respirar, que ela está tendo como fosse um processo que pode estar piorando o quadro, aí que ela deve procurar o serviço de saúde.
Certo. Luciana, eu queria que você falasse um pouco da como está o quadro em Olinda, para que todos ficassem sabendo como está esse cenário aqui do coronavírus em Olinda, né?
A Secretaria de Saúde, ela montou uma comissão de enfrentamento ao coronavírus e diariamente nós fazemos o monitoramento dos casos.
Que é o Olinda em Ação.
Exatamente, temos o Comitê Olinda em Ação da Prefeitura com todas as secretarias, né, incluídas. E diariamente a gente faz esse monitoramento e hoje nós temos 21 casos suspeitos. Esses casos são suspeitos, ainda estão em investigação. Não temos nenhum caso confirmado de coronavírus em Olinda até o momento.
Certo. E como se prevenir do coronavírus num ambiente de trabalho? A gente sabe que nem todo mundo está de quarentena, né? Nem todo mundo está recolhido em casa, né? Que a gente vê muito isso em outros países, por exemplo, da França, da Itália, né? E no Brasil ainda está cedo para uma quarentena. O que fazer no ambiente de trabalho? Como se proteger no deslocamento de casa até o trabalho e a volta para casa para ter mais segurança?
A orientação fundamental que a gente dá hoje é a higienização das mãos com água e sabão, certo? Em relação ao deslocamento e ao local de trabalho, o ideal é evitar reuniões com mais de 10 pessoas, que essas reuniões elas não sejam feitas em locais fechados, mas sim em locais abertos, sem ar-condicionado, né? Janelas abertas, com a ventilação, com fluxo de ar. É orientado também que mantenha-se uma distância de até 1,5 metros dos demais profissionais do local de trabalho, né? Nada daquela reunião, todo mundo coladinho, aquela mesa cheia. De fato, as reuniões têm que ser minimizadas, o número de pessoas, tem que se manter uma distância do outro de 1,5 metros. A limpeza das superfícies nas unidades de trabalho é muito importante, não só do piso, como das unidades em que se pega, bebedouros, mesas, maçanetas, que pode ser com álcool 70, e não compartilhar o uso de objetos de uso pessoal, né? Como talheres, copos, toalhas. O ideal é não usar toalha de tecido e sim a toalha de papel.
Já que estamos falando de prevenção e higienização, a prefeitura essa semana já lançou aí, né, um pacote de medidas, né? Entre elas a higienização de ônibus em dois grandes terminais aqui de Olinda. Queria que a senhora falasse um pouco disso aí.
Pronto. Essa medida, né, iniciou ontem nos terminais de Rio Doce e de Xambá, que são os terminais que a gente tem o maior fluxo de pessoas que passam durante o dia todo. Essa higienização, ela foi montada num grupo que inicia às 6 da manhã e vai até às 10 da noite. Nós fizemos a contratação de 100 profissionais que foram treinados e eles ficam no front de combate, fazendo a higienização desses ônibus. Então, a gente tem um fluxo enorme de ônibus e de pessoas que estão passando naqueles terminais. A gente faz essa higienização com álcool a 70 e faz também a conscientização através de panfletagem, além de minimizar os riscos, né, à população, a partir do momento que a gente vem fazendo essa higienização, em cada ônibus que ele para, esse ônibus ele roda e quando ele volta ele é novamente higienizado, então a gente consegue ter uma eficácia minimizando os riscos para a população, mas a gente também deixa como objetivo fundamental a conscientização da população, porque a partir do momento que ela está vendo aquela ação, ela vai levar aquela imagem na cabeça para o dia a dia dela, e ela vai para o trabalho, ela vai voltar para casa levando essa mensagem que a gente quis passar, que a higienização, no momento, ela é peça-chave para a gente combater o curso do coronavírus no Brasil.
Se tiver muita gente correndo desenfreado atrás de máscaras, né? Eu queria saber, a máscara realmente ela é eficaz nesse momento? Como é que é isso?
Olha,
além do álcool gel também, que está em falta no mercado. Então, como se proteger?
Exatamente. Eu digo sempre o seguinte: o que é essencial é a água e o sabão. Nada substitui a lavagem das mãos. Se você tem o álcool a 70, é excelente, porque o álcool a 70, ele faz uma ação de desinfecção, certo? Então, ele minimiza, de fato, as bactérias e vírus que estão ali na nossa pele. Mas, se você não tiver, você vai lançar a mão do álcool a 70. Em relação às máscaras, hoje os protocolos indicam que o uso de máscara, ele é para o paciente que estiver com sintomas gripais, certo? Porque ele pode ser um possível caso de coronavírus. Então, se você está apresentando sintomas de gripe, como já foi citado aqui por Ana Virgínia, eu venho com coriza, venho com tosse, eu venho com dor na garganta, estou apresentando febre, é importante o uso da máscara, porque se você vier até a confirmação de ser um caso de coronavírus, você vai evitar a transmissão. E também o uso de máscara para os profissionais de saúde, porque são peças-chave, né, o nosso front lá de batalha para receber esses pacientes e tratá-los. Essa disseminação, esse pânico que está acontecendo e a população nessa busca desenfreada de máscara está gerando, na verdade, o desabastecimento do mercado, e isso pode gerar faltar máscaras para quem de fato teria que ser o combate, que seriam os profissionais de saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita conscientização com o uso da máscara.
Luciana, ainda continuando?
Essa plaquinha tem que ligar o ligador para gravar mais 15 minutos.
Ai, falou já 15, foi falando demais.
Não, por quê?
Está em crise.
Luciana, diariamente temos um boletim, né, que é emitido pelas secretarias. E queria saber como é que é feita essa notificação, né? Quanto tempo tem para notificar isso aí e apresentar esses dados? No caso, quem vai falar é a Virgínia.
Pronto, essa notificação, ela tem que ser uma notificação imediata, ou seja, ela tem que ser notificada em 24 horas. Então, se um serviço de saúde, um hospital, uma unidade, ela receber um caso suspeito, ela vai abrir um formulário, que é o formulário do CIEVES Pernambuco, que está disponível na internet para uso dos profissionais de saúde. Ela vai notificar, então ela vai colocar as informações para que essa notificação chegue ao município e o município possa tomar as medidas o mais rápido possível. Então, já foi decretado que ela é considerada notificação imediata e em 24 horas ela tem que ser feita para que a gente possa acionar a vigilância epidemiológica e fazer toda a investigação. O que é essa investigação? Esse paciente, ele Se ele é um caso suspeito, ele vai ter as recomendações de isolamento domiciliar, evitar contato com as pessoas, restringir até dentro da sua casa também a sua circulação se ele morar com outras pessoas. E a gente liga diariamente, a Vigilância Epidemiológica de Olinda tem feito isso com os casos suspeitos que nós temos, ligamos diariamente para fazer o monitoramento, para acompanhar, como também saber os últimos passos dessas pessoas, se ela teve contato com alguém, se dentro da casa dela tem familiares, e a gente faz esse monitoramento diário para acompanhar se essas pessoas possam também estar apresentando sintomas para seguir essas recomendações. Então, isso tem feito dessa forma. Então, quando essa notificação chega, a gente já entra em contato, faz todo um levantamento com o nosso banco de dados e a gente faz esse acompanhamento todos os dias até o caso ser descartado. E ele é descartado através do critério laboratorial. Então, a gente espera a saída do resultado. E o laboratório para o estado de Pernambuco de referência é o LACEN. Então, a gente espera o resultado do LACEN.
Quanto tempo para sair um resultado desse?
Veja, o LACEN, ele está cada vez mais tentando dar uma possibilidade em torno, mais ou menos, de 5 a 7 dias. Por conta que, como está tendo essa demanda cada vez aumentada de notificações, porque a rede de saúde ela está sensível. Então, ela cada vez mais está notificando casos de sintomas de gripe também. Então, a gente tem que aguardar e durante todo esse período, a gente faz todo o monitoramento, acompanha até o LACEN chegar e dizer é descartado para o coronavírus. Possa ser vírus por outros processos, como a própria influenza, que é o vírus da gripe.
E não existe nenhuma possibilidade de encurtar o tempo de uma testagem dessa ou não?
Isso vai depender da capacidade do serviço do LACEN. Então, assim, antes a gente tinha em 72 horas. Só que, à medida que a gente está cada vez mais sensibilizando as unidades de saúde, como também as próprias pessoas, para saber, um exemplo, quais são os sintomas, essas pessoas têm procurado mais os serviços de saúde e, por conta disso, a gente tem um espaçamento um pouco maior, que o LACEN possa dar essa capacidade. Além disso, o que é que acontece? Essas amostras elas também são enviadas para laboratórios de referência fora do estado para poder realmente dizer qual foi o vírus que foi infectado. Então, existe essa situação, mas que é um prazo de 5 a 7 dias para a gente poder descartar o caso.
Ana Virginia, a gente viu que os primeiros casos que aconteceram no Brasil eram casos importados, né? Pessoas que vieram da Itália, né? Que tinham um perfil de vindo do exterior. Hoje já tem a transmissão local, isso é a transmissão comunitária. Então, como é que isso se dá a partir de agora?
Pronto.
O controle disso?
Como você falou, o início que a gente teve de casos confirmados no Brasil foram de pessoas que viajaram para áreas que já tinham sendo consideradas áreas de transmissão. Então, essas pessoas, elas, como viajaram, elas trouxeram o vírus para dentro do nosso país e começou um processo de confirmar esses casos que a gente considera casos importados. Depois houve a transmissão que a gente chama de transmissão domiciliar, que é quando a gente considera transmissão local. E aí, ontem foi confirmado, em Recife, no caso Pernambuco, um caso onde não se sabe dizer com quem ele teve contato. Essa pessoa ela não viajou para fora nos últimos 14 dias e nem teve contato com o caso suspeito. Então, por conta disso, como ela foi confirmada, ela é considerada um caso de transmissão comunitária, que é quando a gente não sabe mais dizer a quem ela teve contato, então a gente considera que o vírus ele está circulando na cidade.
Queria terminar aqui com a secretária de Saúde de Olinda, a Luciana Lopes, que ela falasse como a secretaria, né, nossa secretaria municipal, está enfrentando, né, esse problema aqui na cidade, para que não haja nenhum terror, né, assim, que as pessoas entrem em pânico, e que as medidas estão sendo tomadas, mas que é preciso se prevenir, não é isso?
Exatamente. Eu sempre gosto de dizer que o curso da doença no Brasil, como foi no mundo, né, ela vai depender também do enfrentamento de cada pessoa.
O dever de casa.
O dever de casa. Ele tem que ser bem feito, de fato. O cuidado com os idosos, que a gente já falou aqui, que é essencial. E a Secretaria de Saúde, ela vem colocando isso como ação prioritária, certo? Nós estamos fazendo monitoramento diário, estamos preparando nossos profissionais de saúde para atendimento frente a um possível caso de coronavírus. Os equipamentos de proteção individual, eles estão sendo entregues na rede, a gente está fazendo um esforço, estamos, apesar da dificuldade no mercado que muitos municípios estão tendo, Olinda se preparou, a gente já está distribuindo álcool gel para as unidades de saúde e os EPIs para os profissionais, eles estão recebendo, todos os dias está seguindo para uma unidade. O nosso SPA, ele montou uma sala para atendimento de um possível caso de coronavírus. Lá nós vamos ter a coleta do exame, certo? Para caso suspeito de coronavírus, o SPA será a nossa unidade sentinela. Dentre outras medidas que a gente vai avançando diariamente, como eu falei, a gente senta para fazer essa reavaliação da situação, todos os dias, às 8h30 da manhã, a gente sempre faz as discussões e aí vamos tomando medidas. Hoje, nós estamos avançando com algumas medidas restritivas. A gente está lançando uma portaria que vai estar estendendo a validade das receitas dos pacientes por 90 dias, para que esse paciente ele só procure a unidade de saúde. De fato, se ele estiver doente, ele não vai precisar ir para a unidade de saúde para renovar a receita dele do remédio da pressão ou do remédio da diabetes, porque a receita que ele tem hoje ela vai ser válida por 90 dias, justamente para evitar que aquele idoso, aquele hipertenso, ele procure uma unidade de saúde desnecessariamente. A nossa rede de odontologia, nós tivemos que suspender os atendimentos eletivos, ambulatoriais, só vamos estar abrindo para odonto, atendimento de casos de urgência. Estamos repassando já como orientação para os hospitais a suspensão das cirurgias eletivas, ficando apenas as cirurgias de urgência previstas, justamente para resguardar os leitos hospitalares em caso de necessidade. Estamos fazendo a contratação de profissionais para colocar na nossa rede, para que a população tenha acesso à unidade com médico, com enfermeiro. O SPA, que a gente está com déficit de profissionais médicos, os médicos já estão se apresentando e iniciando suas atividades. As atividades de grupo das unidades de saúde, elas estão suspensas temporariamente, tanto as atividades de grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes, o Olinda Mais Saúde, nós tivemos esses atendimentos em grupo suspensos a partir de hoje. O nosso atendimento ambulatorial, ele vai ficar restrito para os pacientes agendados, os pacientes de livre demanda, infelizmente a gente não vai estar fazendo esse atendimento, para a prevenção da própria população. Pedimos o apoio de cada um nessa batalha. Só procurem as unidades de saúde se realmente estiverem doentes. Não vão para as unidades para renovar a receita, como eu já falei. A gente está fazendo essa prorrogação, certo? E nós vamos estar divulgando diariamente o boletim nosso informando a situação de Olinda com o número de casos, para evitar fake news, para que a população...
Importante isso.
Muito importante, né? O fake news hoje muito difundido. A gente vai colocar essa situação para que ele fique informado de fato do que está acontecendo em Olinda e se sinta mais seguro dessa forma.
Temos inclusive um número de WhatsApp também que vai informar as pessoas que tenham dúvidas sobre o coronavírus, é isso?
Exatamente, a gente está disponibilizando o número da epidemiologia, certo? É um número exclusivo para tratar sobre coronavírus. A gente tanto vai estar divulgando o número de casos como tirando dúvidas da população. Esse número é o 99158-2737, para que a população entre em contato e tenha as respostas que necessita.
Ficamos por aqui. Queria agradecer à Secretária Municipal de Saúde, Luciana Lopes, e também à Diretora de Vigilância em Saúde, Ana Virgínia. Ficamos por aqui e até o próximo podcast, Olinda em Ação.
Podcast Olinda em Ação.